Primeiro, eu queria cumprimentar os companheiros catadores de materiais recicláveis do nosso país, cumprimentar os nossos ministros, os nossos deputados, cumprimentar os nossos prefeitos, cumprimentar as empresas públicas que estão aqui, seja os bancos, seja Itaipu e Eletrobras, e sobretudo cumprimentar a Valdirene Ruiz Lopes, presidente nacional da Associação Nacional de Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis, e o companheiro Roberto Rocha, representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, por meio de quem eu cumprimento toda a diretoria. Roberto, se alguém afastar um pouquinho isso aqui, seria ótimo para mim. Roberto, primeiro, eu tenho que começar com uma explicação. Eu vou ter que terminar de falar e vou ter que sair correndo, porque eu tenho que ir para a base aérea, que tem um horário marcado para falar com o telefone com o presidente Medvedev da Rússia. E vocês sabem que horário, telefonema para chefe de Estado tem que ter hora marcada, dia marcado, e já está marcado para hoje a 1:30, então eu tenho que chegar no aeroporto a 1:30 para que a gente possa fazer a ligação. Então, quando terminar aqui, eu vou fazer como cachorrinho magro, sair correndo e vou embora. As meninas que querem tirar uma foto aqui, depois fica ali na porta da saída para a gente poder tirar, não muita gente, só o pessoal aqui da frente. Mas eu queria, Roberto, não leu meu discurso, dizer para você que ouvi os números da FUNASA, do Ministério da Cidade, do Banco do Brasil, da Fundação do Banco do Brasil, do Ministério do Trabalho, do BNDES, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e saber o tanto de dinheiro que já foi colocado, e saber que nos próximos anos, entre o BNDES e os outros bancos, nós vamos colocar mais 225 milhões de reais para ajudar a financiar os catadores que estão andando pelas ruas deste país. Bem, eu então resolvi aqui ler dois depoimentos. Primeiro, eu não sei se o Severino Lima está aqui presente. Se tiver, levanta a mão por aí, está aqui. Eu vou contar. O Severino, como eu, é nordestino, de fala fácil e muito ligeiro para pegar a malandragem dos outros. Severino tem 35 anos e desde os 12 trabalha no lixão de Natal, cidade onde nasceu e vive até hoje. Casado, pai de 2 filhos, Severino sente orgulho de dizer que o seu primogênito, Gabriel, 12 anos, conseguiu uma bolsa de estudo em uma escola particular. O que é mais bonito é que ele frequenta outro ambiente, mas não tem vergonha da vida do pai. Gabriel, que sonha em ser jogador de futebol, não esconde de ninguém e diz com sincera naturalidade: meu pai trabalha na catação. Severino acha que essa segurança tem a ver com o impulso que a atividade dos catadores recebeu nos últimos 5 anos, sobretudo por conta da visibilidade da categoria propiciada pelas políticas de apoio de 13 ministros do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES. Há 3 anos, ele ajudou a fundar a cooperativa dos catadores de Natal, a COOCAMAR. Outras cooperativas mais antigas já existiam no Brasil, algumas com 20 anos, mas todas só passaram a ter peso no setor de reciclagem a partir das decisões e apoio do governo federal, diz o nosso querido Severino. Severino acha que o respeito atual pela profissão, que explica o orgulho de um filho pelo trabalho do pai, resulta da autoestima que esse processo trouxe aos catadores. Você, diz ele aqui, essa frase eu já ouvi muitas vezes, diz o Severino, você precisa se aceitar e se respeitar para que os outros te aceitem e te respeitem. Uma atitude que fez diferença nessa trajetória, na sua opinião, foi quando o próprio governo passou a se referir aos trabalhadores como catadores e não agentes ambientais, ou outros nomes com os quais já se tentou batizar e rebatizar a atividade de catador de papel e de material reciclado. O fato de o governo tratar assim o trabalhador, dando à profissão o respeito e a dignidade que todo o trabalho merece, mudou a cabeça de muita gente. O preconceito vem sendo afastado da palavra catador, explica o nosso companheiro Severino. Severino, a exemplo de muitos outros catadores, acha que o momento decisivo dessa mudança foi quando, há 3 anos atrás, o BNDES criou uma linha de financiamento própria para o setor de reciclagem neste país. Imagine, diz Severino, se um banco como o BNDES demonstra confiança em dar crédito aos catadores, quem vai desmerecer essa função na sociedade? Ora, se o BNDES confia, por que haveria alguém de desconfiar? Ou seja, se Deus está conosco, quem ousará estar contra nós nessa batalha tão importante? É a primeira vez que um presidente toma água numa mesa feita por material reciclável. Ainda não totalmente pronta. Bem, Severino acha que foi por conta dessas políticas que o movimento dos catadores do Brasil se transformou em referência mundial no setor. Hoje, vem gente de toda a América Latina e até da Índia aprender com a gente. E acho que a gente tem mesmo que ensinar, diz o companheiro Severino, com o peito estufado e muito orgulho no seu semblante. Severino, o que você sente hoje é possivelmente a maior conquista dos catadores. Perder a vergonha de ser catador, não virar o rosto quando está andando com a sua carroça e encontra o conhecido para eles não saberem que vocês são contadores. Sentir orgulho por aquilo que vocês fazem e levar para dentro de casa o sustento da família com a honestidade, a decência que vocês estão levando é efetivamente motivo de orgulho que pouca gente tem o que vocês conquistaram. Por isso, parabéns, companheiro Severino. Mas tem também aqui, ô Roberto, o depoimento da Maria Madalena Rodrigues Duarte, de Itaúna, Minas Gerais. Quando Madalena conheceu Antônio, ela já trabalhava desde os 7 anos no lixão de Itaúna, cidade a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Cadê a Maria Helena? Maria Madalena. Ô, Madalena, Madalena. Bem, Madalena tinha 20 anos. O metalúrgico Antônio, da vizinha Brumadinho, eram 2 anos mais moço. O namoro era só chamego e felicidade. Mas Madalena hesitava. Tinha um segredo. E Antônio precisava saber. Coisa de novela. Um dia, diz Madalena, me enchi de coragem e falei: Antônio, preciso te contar uma coisa. Eu trabalho na catação, relata a mineira de pausa, de fala pausada e muito clara. Antônio tomou um susto. E os olhos de espanto diziam algo mais do que a voz. Perguntou: que catação é essa? Reagiu sem esconder que o termo não lhe soava bem. Mas foi a única vez, reage Madalena, imitando o alívio que sentiu bem na hora que ele falou. Depois que expliquei, ele me olhou e disse: se é um trabalho honesto, é um ganha-pão como qualquer outro, vai ajudar a gente a viver junto. Seis anos depois, eles se casaram. E há 25 anos vivem juntos. Antônio e Madalena têm 2 filhas, ambas monitoras educacionais. Madalena continua na catação, Antônio continua na metalurgia. Moramos em casa própria. E quem apresentou a declaração de renda para tirar financiamento fui eu, conta orgulhosa a catadora que ajudou a fundar e participa da coordenação da cooperativa de reciclagem da sua cidade. Além disso, por conta desse trabalho, a declaração de renda da cooperativa foi decisiva também para financiar geladeira, televisão, mobília e outras coisas que uma casa tanto precisa. Madalena disse que mal acreditou quando em 2006 se viu perto do Lulinha aqui. Ao lado, lá no BNDES, no Rio de Janeiro, Luciano, na assinatura de um acordo para financiar o mundo dos catadores. Diz ela: eu nasci na roça, fui para a cidade aos 2 anos de idade. Meus pais eram pobres, pobres, mas pobres mesmo. Acentua: com 5 irmãos, faltava quase tudo na casa. Aos 7 anos, eu estava no lixão ajudando a botar a despesa dentro de casa. Aí um dia, aos 46 anos de idade, ainda catadora, eu me vejo no meio das mais altas autoridades do país. E não só isso. Ouço o presidente dizer para todo o país que a minha profissão é digna, é importante para a sociedade e para o futuro do planeta. Meu Deus, exclama ela. Madalena admite que essa percepção ainda não é generalizada no amplo universo dos catadores, mas aposta. Diz ela, é um sentimento crescente. Deixa aprovar essa nova lei que remunera o serviço do catador. A lei é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está no Congresso Nacional desde 2007, para ver como o Brasil vai ter mais de 800 mil trabalhadores orgulhosos do seu ofício de catadores desse país. Bem, eu poderia parar por aqui, mas vou ler mais duas coisinhas aqui agora, falando do subsídio tecnologia para os catadores. A Itaipu Binacional, vocês conhecem o carrinho que ela projetou, esse triciclo elétrico, que atenda aos requisitos ergonométricos. Ninguém precisa falar ergonométrico, porque é difícil. Fala qualquer coisa. Para dar aos catadores uma ferramenta de trabalho à altura do serviço essencial que presta na sociedade. O veículo que pretende substituir os carrinhos de mão dispõe inclusive de um guincho mecânico para movimentar cargas de maior peso. Na Expocatador, a Itaipu vai transferir os direitos de patente do veículo, que já é fabricado por uma empresa no Paraná, ao movimento dos catadores. Portanto, são os catadores que vão administrar e vender esses carrinhos daqui para frente. Falta agora viabilizar a linha de financiamento, que já está aqui o Luciano levantando o dedinho, que o BNDES vai financiar os carrinhos, para que os nossos queridos companheiros catadores tenham acesso à palavra mágica inovação e tecnologia. Daqui a pouco a gente vai andar pelas ruas do Brasil, vai encontrar catador e catadora dirigindo aquele carrinho, nem para falar tchau para a gente. Então, companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo para vocês de que eu acabei de vir de uma feira chamada Fenatran, que é a feira do transporte. Estava lá a Scania, a Volvo, a Ford, a GM, a Volkswagen. Tinha lá todas as grandes empresas produtoras de caminhões do mundo. Cada caminhão que não cabe dentro desse salão, Roberto, dos maiores empresários do país e do mundo, e eu saio de lá e venho para cá. E qual é o orgulho que eu sinto? É que eles estão bem, porque nós aprovamos uma linha de financiamento de um programa chamado Pro Caminhoneiro. A indústria de caminhões estava numa crise desgramada. Nós aprovamos um programa chamado Pro Caminhoneiro e, como diz o Luciano Coutinho, está bombando a venda de caminhões, as empresas estão readmitindo trabalhadores. Só para vocês terem um exemplo, a Mercedes-Benz, que o ano passado tinha mandado embora 1.200 trabalhadores, este ano, depois do programa, já contratou 1.300 trabalhadores para produzir os caminhões que ela está vendendo. E, ao mesmo tempo, eu saio do lado mais rico, que estão bem, por conta das políticas acertadas do governo, e venho aqui na parte mais pobre da população e sei que se nós ainda não fizemos tudo, nós já fizemos mais do que qualquer outro governo na história do Brasil para não apenas financiar. O problema não é apenas o dinheiro. O dinheiro é consequência.
a maior virtude, além de vocês sustentarem a família de vocês. Nunca um catador pediu para mim para não ser catador. Nunca ninguém me disse: ô Lula, eu quero sair dessa profissão. Nunca. O que vocês pedem é que a gente respeite o que vocês façam e que a gente crie as condições para vocês trabalharem cada vez mais, de forma orgulhosa, sem baixar a cabeça. Aqui, eu quero fazer um apelo aos prefeitos do Brasil. Eu conversei um pouquinho com o Kassab aqui do lado. Eu sei que tem prefeitos aqui ajudando, mas é um apelo que eu quero fazer aos prefeitos brasileiros. Aos prefeitos brasileiros de todos quase 6 mil municípios. Agora que a coisa começou a dar lucro, pode começar a aparecer algumas empresas querendo se apoderar da reciclagem, e as pessoas que até agora trabalharam na reciclagem podem ser jogadas para fora para atender aos interesses de um grande empresário. Eu queria pedir, e aqui eu sei que tem prefeito que já faz isso, que mantém os catadores, sabe, com cidadania. Eu queria pedir a todos os prefeitos desse país que levassem em conta. É muito melhor para a cidade, é muito melhor para o país, é muito melhor para a cidadania a gente ter muitos ganhando um pouco do que ter apenas um ganhando muito, como habitualmente nós temos nesse país. É muito melhor. Essa gente que, de forma, eu diria, até humilhante, pelo tratamento que uma parte da sociedade dava a vocês, sabe, não tinha vergonha de passar de carro e jogar um lixo qualquer, achando que vocês eram de segunda categoria e que vocês tinham a obrigação de catar o lixo deles. Vocês estão fazendo hoje muito mais do que catar material. Vocês estão ensinando a essa gente pedante, a essa gente arrogante, que o ser humano não pode ser discriminado pela sua profissão ou pelo trabalho que ele faz. Essa é a conquista maior de vocês. E eu acho que é isso que nós estamos consagrando. E eu tenho certeza que a gente vai contar com os prefeitos, eu tenho certeza que a gente vai contar com os governadores, eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar a lei do resíduo, tenho certeza. E queria pedir para a imprensa, vocês companheiros jornalistas que estão aqui na frente, hoje vocês têm a oportunidade, hoje ou amanhã, quando vai a feira, até sexta-feira, amanhã, vocês têm a oportunidade de fazer a matéria da vida de vocês. Se vocês esquecerem a pauta do editor de vocês e se embrenhar no meio dessa gente, escolher um, qualquer um, qualquer um para vocês conversarem sobre a vida deles, sobre os sonhos deles. Não tem importância que ele fale bem do governo ou fale mal do governo. Publique apenas o que eles falarem. Não tente interpretar. E vocês vão perceber que vocês poderão fazer hoje ou amanhã a matéria que durante os 4 anos de estudo na profissão de jornalismo vocês tiveram de fazer. A grande matéria da vida de vocês, sobre a vida dessa parte humilde da sociedade. E aí vocês vão compreender por que que a figura do chamado formador de opinião pública, que antes decidia coisa nesse país, já não decide mais. É porque esse povo já não quer mais intermediário. Esse povo sem pensamento próprio. Esse povo anda pelas suas pernas, trabalha pelos seus braços, enxerga pelos seus olhos e falam pela sua boca. E o que é mais importante, esse povo, gente, adquiriu um gosto de uma palavra chamada cidadania. Esse povo aprendeu a andar de cabeça erguida. Esse povo aprendeu a ser dono do seu nariz. Portanto, meus companheiros e minhas companheiras, eu quero terminar dizendo, Roberto, que graças a Deus vocês existem, porque o mundo é mais limpo quando o pobre toma consciência. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.